Oi, mundo! Eu não sei onde você está, eu não sei o que você está fazendo, e tampouco eu sei quem você é. Mas pega um café e se acomoda, porque o assunto de hoje é um pouco além da solidão. A experiência da vida, ela é formada por uma dialética, uma alternância entre o que seja a presença e a ausência do outro. Tal aspecto se faz corrente e constituinte desde o nascer. Afinal, o desejo e o cuidado de muitos outros que permitem que um bife e pedaços de olhos, como definiu Lacan sobre um bebê recém-nascido, vá aos poucos se constituindo como um sujeito de um corpo e de desejo. Dizendo de outro modo, os outros vão desejando que aquele bebê tome uma forma, que mova, coma, durma, se introduza na linguagem, se introduza no social. E desde muito cedo já surgem as experiências de presença e de ausência com o outro. Isso se inicia, bom, a partir do momento que o bebê descobre que o cuidador, geralmente a mãe, não é uma extensão de si, mas outro com próprias vontades e forma. Ali naquele momento tão primário, antes de 1 ano de idade, já se tem uma noção de que o bebê, sendo um sujeito, pode escolher ou não estar acompanhado. Um bom exemplo disso são os bebês que ficam bravos quando as suas mães retornam após algum tempo afastadas. E aí, esses bebês, eles manifestam uma certa insatisfação de como assim esse objeto que eu gosto foi para longe, agora é eu que não quero. Bom, durante a vida, a presença e a ausência do outro se torna um fator muito singular e importante no que seja a subjetivação de cada um, de como cada um se forma. O outro pode funcionar idealmente, como uma referência, um modelo desde onde podemos dizer: bom, quero ser como, ou não quero ser isso. Essa ideia de referência, né? A gente se referencia o outro como alteridade, o outro como um espaço possível da gente direcionar nossas falas, da gente ver possibilidades e aos poucos nos desenharmos, constituirmos, subjetivarmos. Mas além disso, em psicanálise, a constituição da nossa imagem e, digamos, pensamentos passam muito pelo outro. É como eu me vejo a partir de como o outro me vê. Como o outro me reconhecendo, eu reconheço meus feitos. O que eu faço pelo reconhecimento do outro. O que é que a gente pode também pensar nessa lógica da dinâmica dos espelhos, um pouco de sabendo ou não, sendo consciente ou não, o que que de mim é um traço que eu peguei de algum outro, de minha constituição? O que que de mim é o efeito de uma produção do encontro com algum outro? Lacan vai dizer que o desejo é sempre o desejo do outro, pois em alguma medida, se queremos algo, é pois em algum momento acreditamos que é aquilo, é um modo que inventamos para nos relacionar com o outro. Ou seja, essa sucessão de encontros ao longo da vida, da constituição, ela deixa marcas, ela vai constituindo. Lembra, o outro como referência, o outro como baliza, vai deixando reminiscências, pequenos traços que vão guiando as nossas escolhas. E nisso que Lacan diz: bom, o desejo é sempre o desejo do outro. Sendo que aqui é importante lembrar que, bom, escolher é seguir os, abre aspas, exatos passos ou demandas familiares, fecha aspas, ou fazer o completo oposto dos nossos parentes, ou, idealmente, encontrar um lugar no meio. Porque essa ideia, você não precisa ser feito direto naqueles que te criaram. Você não precisa negar completamente aqueles que te criaram, mas eles funcionando como uma referência. Mas, seja como for, a escolha passa por esses outros, em quem, bom, em algum momento nos disse, em que algum momento nos desejou e que seguiu demandando. E aí não só esses que nos criaram, mas a própria lógica das amizades, das parentalidades não sanguíneas, dos encontros ao acaso, de todas essas outras pessoas, todos esses outros que não exatamente nós. Em alguma medida, quando estamos sozinhos, nunca estamos realmente sozinhos. Existe uma parte de nós que é resultado de todos esses encontros que ocorrem até aquele momento. Resultados de como construímos nossos desejos e demandas, a partir de incontáveis encontros com outros sujeitos. De certo modo, quando estamos sozinhos, ou melhor dizendo, o modo que prefiro, desacompanhados, estamos em alguma medida com outro de nós mesmos. Ou seja, essa ideia de bom, estar desacompanhado é também um jeito de estar com uma, se vendo e revendo uma outra versão de si mesmo. Isso não é pouca coisa, né? As formas de viver, esse estar sozinho, vem sendo o foco da psicopatologia contemporânea, ou seja, dos estudos do adoecimento. Pois muitos sujeitos têm encontrado nesse estar desacompanhado, nesse estar só, um grande lugar de angústia e de sofrimento. A gente pode ver dois exemplos. As pessoas que não conseguem estar só, que estão rodeadas de pessoas fisicamente, ou hiperconectadas, pois a ausência do outro se torna algo a ser evitado, pois estar consigo se torna uma forma de angústia. Então, o sujeito pode até estar desacompanhado fisicamente, mas fica hiperconectado para que não se entenda como só, tá o tempo inteiro ali conectado, respondendo, vendo, consumindo. E um outro exemplo, numa outra polaridade, mas do outro lado do extremo dessa régua, estão aqueles que se fecham, podendo ser um fechamento físico, então de fato um isolamento e ponto, isolamento físico. Ou que não permite que o outro faça entrada, faça afeto. Pensem nas pessoas que elas podem até circular um pouco, podem até ir ao trabalho, dar conta dos afazeres, mas do modo mais fechado internamente possível, no modo que o outro não gere afeto. Aqui também a gente não está falando de alguém que está bem em estar só. Aqui o outro está sendo tomado como uma ameaça, algo que precisa ser evitado, afastado. Então, aquelas longas horas sozinhos mostram não a calma e o prazer de estar só, mas a ameaça de que qualquer apontamento do outro pode ser tomado como uma ofensa e deve ser evitado. Eu acho que esse pensamento é um pouco mais difícil, então vou tentar explicar de outra maneira. Mas pensem na ideia. As pessoas que já são, bom, pouco exigentes, ficam o tempo inteiro ali remoendo e se exigindo e se cobrando mais, mesmo quando sozinhas. Muitas delas, a entrada do outro, ou seja, compartilhar as ideias, compartilhar o espaço, compartilhar o olhar, deixar o outro olhar ser visto, se torna uma ameaça. E aí elas passam a evitar o outro. Mas não porque elas estão bem com estar só, mas porque o outro é ainda mais ameaçante, então elas se isolam. E aí chegamos ao ponto-chave, que é o termo preciso. Precisar estar acompanhado ou conectado o tempo todo, ou precisar evitar o outro o tempo todo. O processo de aprender a estar sozinho é um processo. O processo de aprender a estar sozinho como um lugar prazeroso é um processo dialético no qual é possível estar com o outro. Inclusive, quanto melhor ficamos com o outro, melhor ficamos sozinhos. E quanto melhor ficamos sozinhos, melhor também ficamos com o outro. Lembrem, eu abri o episódio falando que é uma dialética. Então, uma conversa entre dois ou mais pontos. Aqueles que precisam estar acompanhados, conectados, evitam um tipo de si mesmo. Certamente terão algumas questões, uns tropeços nisso que é o desenvolvimento da solitude, para pegar um termo atual, e não da solidão. Igualmente aqueles nos quais a presença do outro é tão ameaçadora, a opinião do outro é tão ofensiva, que precisam estar sós. Também terão questões com o desenvolvimento dessa solitude e não dessa solidão. E agora a gente pode pensar também na própria noção da cultura do medo. O Bauman vai falar disso, ele tem um livro só sobre o medo público, essa coisa do outro enquanto uma ameaça que devemos evitar, que devemos colocar câmeras, que devemos estar sempre fechados, sempre nos protegendo porque o outro vai nos destruir. É algo extremamente interessante. O Christian Dunker vai trabalhar isso na lógica dos condomínios, junto com Vladimir Safatli, e a ideia de que precisamos de muros mais altos e câmeras e nos fechar em nossas próprias realidades, porque ali o outro não pode entrar. Só que essas construções, elas não deixam um espaço para desenvolver uma forma de estar só, estar desacompanhado, que é prazerosa, e sim uma forma que é angustiante. E aí, com essa angústia, as mais diversas soluções, incluindo outra psicopatologia contemporânea, são as drogas, que, bom, elas aliviam, elas auxiliam, elas relaxam, mas também são outra maneira de, bom, dar uma apaziguada nesse só, nessa presença contumaz do outro, nesse outro que eu fico imaginando que vai me julgar, ou nessa insuportabilidade de estar desacompanhado. Aprender a estar só é um modo de ter melhores relações com os outros. E aprender a estar com os outros é um modo de ter melhores relações consigo e seu desejo. Talvez esteja na hora de todos revermos o modo como nós ficamos ou não a sós com nós mesmos. Como nós ficamos a sós diante das nossas imagens nos espelhos, como somos afetados ou não pelos diversos encontros ao longo de nossa constituição, como constituímos um jeito de ser no mundo que inclui o outro enquanto diferença e não só pessoas que pensam ou aparentemente pensam como nós. Incluímos essa diferença enquanto podemos nos relacionar com a presença e a ausência, com os, abre aspas, iguais e diferentes de um outro modo e que nos permita estar com nós mesmos, ou seja, estar desacompanhados e ainda assim usufruir da nossa presença, mas sabendo que a presença de um outro também é algo prazeroso. Ou seja, o caminho entre os extremos, que é a hiperconexão e o isolamento. Bom, gente, era isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado para todo mundo que escutou esse podcast esse ano. Muito obrigado para todo mundo que entrou em contato, que mandou mensagem. Eu realmente adoro isso. Foi um ano muito conturbado para o sujeito Leonardo. Acabei gravando menos episódios, mas os episódios que saíram foram bem importantes para mim. E é muito legal dividir com vocês isso. E é muito legal ter de vocês o retorno disso. Então, adoro, por exemplo, a caixa de comentários do Spotify, que vocês podem dizer o que acham. É no encontro, talvez, que a gente se forme. É nessa relação tão incrível. E eu acho que, de alguma maneira, o podcast, assim como o canal do YouTube, é algo extremamente importante para mim, porque eu posso abrir espaços de diálogos, porque depois vocês vêm conversar comigo sobre assuntos importantes da psicanálise, do mundo, do que seja saúde mental. E é isso. Ao final do sexto ano de podcast, muito obrigado para todos que ouviram, escutaram até aqui. E até a próxima, até o ano que vem, que inclusive é daqui a algumas horas.